A política externa americana e a guerra na Ucrânia, o papel da Europa, o professor Viriato Sormango Marques é o convidado do Mapa Mundo. Viriato Sormango Marques é professor catedrático na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, regente das cadeiras de Filosofia Social e Política e História das Ideias na Europa Contemporânea, coordena o mestrado em Filosofia da Natureza e do Ambiente, desde 2022 é membro de classe de letras da Academia de Ciências de Lisboa. Desde 1978 está envolvido no movimento ambiental cívico em Portugal e na Europa, foi presidente da Quercus entre 1992 e 1995, colaborou na elaboração da Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável, foi coordenador científico do Programa Ambiente da Fundação Carlos Gulbenkian. Há 40 anos, 1985, publicava o livro Europa, o risco do futuro. Estava na altura Portugal a entrar para a então Comunidade Económica Europeia. Era o primeiro de mais de uma dezena de livros que Sormango Marques já publicou. Escreveu mais de 300 obras sobre filosofia, ambiente e relações internacionais. Professor, seja bem-vindo ao Mapa Mundo da TSF. Esta semana tivemos um encontro na Casa Branca entre Donald Trump e Mohammed bin Salman, o príncipe regente da Arábia Saudita. A forma como decorreu o encontro, o modo até como Donald Trump silenciou uma jornalista que fez uma pergunta sobre o assassínio de Jamal Khashoggi, o jornalista saudita que foi morto na embaixada da Arábia Saudita na Turquia pelos serviços secretos do Reino Saudita e a mando de Mohammed bin Salman, e depois morto e esquartejado, um caso que suscitou grande controvérsia na altura e que de algum modo fez com que o próprio bin Salman estivesse como que isolado internacionalmente, tanto quanto os países entendem ou têm coragem de isolar internacionalmente a Arábia Saudita, mas foi assim durante algum tempo. Mas a forma como aconteceu este encontro na Sala Oval da Casa Branca esta semana é a confirmação, se é que era preciso confirmar, que a política externa dos Estados Unidos atualmente não reflete qualquer preocupação pelo respeito dos direitos humanos e pela lei internacional?
Eu penso que é isso, mas é também algo mais, não é? Ou seja, a política externa fundada nos direitos humanos é uma política que não é permanente na política americana. É preciso recordar que os direitos humanos tornam-se significativos, primeiramente no debate pela construção das Nações Unidas, com a Carta das Nações Unidas, em que os americanos têm um papel muito importante. O presidente Roosevelt não viveu o tempo suficiente para ver a sua obra, não é? Visto que foram os Estados Unidos que se apostaram mais nas Nações Unidas, mas depois voltam a entrar na política externa americana, sobretudo no período Carter, curiosamente com o Zinoviev Brzezinski, nome difícil de dizer, não é? Como instrumento na luta contra o Bloco de Leste, a União Soviética, não é? Portanto, a linha tradicional, a linha, digamos, mais marcante da política externa americana é uma linha de realpolitik. A figura do Kissinger é, sem dúvida, uma figura marcante, onde efetivamente a questão dos direitos humanos sempre foram, digamos, transacionáveis, não é? Sempre foram negociáveis, não é? Portanto, portanto, não temos aqui uma, não podemos dizer que há
uma disrupção.
Uma disrupção, não é? O que acontece é que com Biden, mas sobretudo com Trump, e um Trump que regressa, é um aspecto muito interessante, ou seja, um Trump que já tinha mostrado ao que vinha.
Mas este, o Trump 2.0 é diferente?
É mais organizado na sua política aparentemente entrópica, não é? De choque e terror, não é? Ou seja, de certa forma, nas relações externas, com toda a gente, ou seja, com os aliados, com os adversários.
Mas temos mais conhecedor sobre a forma como pode levar água ao moinho?
Mais conhecedor e com aliados mais firmes, não é? Porque um dos aspectos que, se quisermos, quais são as características deste período em que Donald Trump se encontra, não é? Ou seja, na minha perspectiva, o período em que Donald Trump se encontra não foi criado por ele, não foi criado nem sequer depois da vitória nas eleições de 2016. É um período que se acentua essencialmente a partir do início do século XX, a partir sobretudo de 2003, ou seja, da invasão do Iraque, não é? E é caracterizado por uma política externa de afirmação dos interesses dos Estados Unidos de forma unilateral e sem muito cuidado sequer com uma maquilhagem no direito internacional. Lembremos, por exemplo, da forma como o Iraque foi invadido a partir de uma narrativa que foi criada por um grupo, um focal group, em 2002, que andou a tentar encontrar uma história que pegasse, não é? Que era a história das armas de destruição maciça. E como depois disso ter acontecido, depois da invasão ter sido feita sem o apoio do Conselho de Segurança das Nações Unidas, dos membros permanentes do Conselho de Segurança, como tudo isso avançou sem qualquer espécie de olhar atrás ou de sequer o pedido de desculpas. Agora o presidente Jorge W. Bush faz pedidos de desculpa agora, em 2025, mas nessa altura não fez, não é? Não só aí, mas também na política interna. Na política interna que, de alguma forma, o que faz é cortar com os grandes blocos de renovação do federalismo norte-americano e da República Americana no século XX. Por exemplo, os aspectos de desigualdade social construída. Nós temos assistido, aí já um bocadinho mais para trás, não apenas com a partir do ano 2000, mas a partir já do período de Reagan, mas embora com alguma suavidade nessa altura, assistimos a uma política que podemos designar neoliberal, que de alguma forma faz recordar o que eram os Estados Unidos no período entre 1920 e a Grande Depressão de 29, ou seja, o período do pós-guerra, o que eles chamam os anos turbulentos, the roaring years.
Está a haver uma repetição disso num certo registro?
Num certo registro, sim, porque primeiro, alguns indicadores importantes. A desigualdade social está a aumentar de uma forma extraordinária, por exemplo, o 1%, e estamos a falar de dados deste ano de 2025, o 1% mais rico dos Estados Unidos acumula 31%, não é do rendimento, é da riqueza nacional, contra um valor desse mesmo grupo de 1% em 1989, que era de 22%. Portanto, houve aqui uma subida significativa. Por outro lado, os 50% dos americanos que estão na base de baixo, não é, têm apenas 2,5% do rendimento, da riqueza, não do rendimento, não é? Portanto, porque envolve o acumulado, não é? Os ativos acumulados. Portanto, isso é um aspecto notável, digamos assim, pela negativa.
Mas 1% com mais do que 50%.
Com muito mais, ou seja, com 31% da riqueza nacional, enquanto 50% tem apenas 2,5%. Temos uma situação típica de um país, como se dizia antigamente, o terceiro mundo, não é? Depois, a política fiscal, há quase 40 anos que a política fiscal vai toda no mesmo sentido, ou seja, no sentido de aliviar a carga fiscal dos ricos e, no fundo, fazer passar para os rendimentos mais baixos a carga fiscal. Nós chegámos a ter, nos anos 60, tínhamos um sistema fiscal herdado do Roosevelt, que foi mantido nos anos a seguir, keynesiano, que era proporcional, o que significava que rendimentos muito elevados tinham cargas, tinham taxas fiscais elevadíssimas. Nós chegámos a ter a prática de 90%, ou seja, havia rendimentos que eram cobrados com 90% de impostos. E isso era considerado uma coisa natural.
Isso tem nos sistemas fiscais mais progressistas da Europa? Acontece
nem
hoje?
Nem acontece isso hoje, não é? Portanto, por exemplo, as políticas públicas. Há uma que a mim me atinge particularmente, que é a política de saúde. É um verdadeiro horror, não é? E que se tem acentuado. E consiste essencialmente no seguinte, não é? Consiste, dentro dos países da OCDE, os Estados Unidos têm 18% do PIB dedicados à saúde, mas dedicados ao negócio da saúde, porque os beneficiários são as farmacêuticas, as empresas hospitalares, as companhias de seguros,
os fundos profissionais, fundos de investimento ligados à saúde.
Exatamente, os fundos de investimento, os profissionais, não é? Portanto, as clínicas, os mais infelizes, não é? São os doentes, para os quais, em princípio, os sistemas de saúde se destinam, não é? Portanto, e isto é a distribuição da herança do Roosevelt, não é? Portanto, o Roosevelt, durante os seus 4 mandatos incompletos, porque ele morreu no início do terceiro mandato, tem imensas mensagens que vão desde o tempo em que ele era candidato em 32 até a última mensagem em 45, em que aponta para o perigo de a América se transformar numa oligarquia. Ele falava nas 600 famílias que controlavam 2/3 da riqueza nacional, enquanto 10 milhões de pequenos empresários tinham o outro terço. não é? Ele dizia claramente que existe uma relação entre a pobreza e o autoritarismo, e em 44, no final de 44, no discurso, no início de 44, no discurso sobre o Estado da União, ele dizia: temos de fazer tudo para impedir a repetição do que aconteceu antes da Grande Depressão, com essa concentração de riqueza. Porque se nós tivermos outra vez o regresso das grandes famílias, nós teremos com isso também, a expressão é dele, o regresso de um possível fascismo à América. De um possível fascismo à América, não é? Quer dizer, todas essas coisas foram completamente abandonadas, não é? Por outro lado, há também um outro aspecto que me parece importante na América de hoje, na América de Trump de hoje, mas também na América do Trump 1, na América de Obama, na América de Biden, que é justamente a ignorância ou o esquecimento das lições do Eisenhower. O Eisenhower, quando na despedida, em 17 de janeiro de 1961, fez um discurso em que lançava três alertas. O primeiro alerta era, ele chamava a atenção para o facto de que até a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos eram um país praticamente desmilitarizado. Escassas forças armadas, tinha o Hitler, aliás, dizia antes de declarar a guerra aos Estados Unidos, em 11 de dezembro de 1941, dizia: estamos a lutar contra um país que tem um exército do tamanho da Suíça, não é? Na sua, enfim, era um cabo, não é? Portanto, era natural que dissesse disparados destes. Não tinha uma indústria de defesa. Todo o rearmamento americano é feito na base de transformação da indústria civil em indústria militar. E logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, o que acontece é que a América, evidentemente, muitos milhões de soldados voltaram à vida civil, mas há a constituição daquilo que o Eisenhower chamava: temos um complexo militar e industrial. Ele até, há uma primeira versão que os conselheiros pediram para ser alterada, que é um complexo militar, congressional e industrial, ou seja, ele já metia o Congresso, não é? Já metia, portanto, no fundo, a Câmara Baixa, os representantes, os senadores, como sendo instrumentos, digamos assim, da indústria e substituindo-se aos decisores políticos, àqueles que deviam respeitar as necessidades e o que seria, digamos, o interesse geral norte-americano. Chamava isso.
Mas, mas o que temos hoje da prática é isso? Ou se calhar não tanto, uma vez temos decisores políticos que, de facto, bem ou mal, continuam a influenciar o rumo dos acontecimentos?
Não, o que temos hoje é uma coisa muito mais estranha. Nesta administração isso acontece, que é, quer dizer, o fenómeno de existir um setor económico poderoso, os vested interests, não é? Quer dizer, a grande indústria, o grande capital a influenciar a política, é uma coisa que já há 200 anos o Benjamin Constant dizia, quando dizia que, ao contrário do poder que reprime, a riqueza seduz, não é? E compra, não é? Mas o que nós temos hoje é a presença de agentes económicos na administração americana, não é? 12 ou 13 bilionários que fazem parte do 1% do 1%, não é? Desses 1%, que participa no processo de decisão política. Não se trata apenas de influenciar o Congresso, ou seja, como dizia o John Rawls, o grande filósofo John Rawls, as leis nos Estados Unidos são leilobadas, não é? São postas a leilão. Não se trata apenas disso, trata-se de ter os agentes económicos. O Elon Musk desempenhou durante uns meses um papel praticamente primeiro-ministro, não é? E isso muda claramente e coloca em causa não só a natureza de uma república democrática, tal oligarquia que era temida pelo Roosevelt, mas
os Estados Unidos estão, na sua opinião, estão em perigo de deixarem de ser uma república democrática?
Estão em perigo, penso que sim, porque todos os mecanismos, digamos assim, de poder, os mecanismos constitucionais por um lado, e depois os mecanismos ligados aos processos cognitivos, às convicções, às persuasões, à opinião, estou a pensar, por exemplo, no papel das redes sociais, mas também do papel da imprensa. Nós falamos muito das redes sociais e sabemos como estão na mão dos homens mais ricos do mundo, não é? Mas também os jornais, as televisões, as rádios, desde 1999 que se concentraram em 90 e, no final, em 96. Foi em 96, existiam à volta de 50 grupos que tinham a tríade, ou seja, que tinham um grande jornal, uma rádio e uma televisão. Hoje em dia são 5. São 5. E entre eles existe trocas de capital, não é? Portanto, é muito mais homogéneo, não é? Por isso é que é extremamente difícil hoje termos o pluralismo que tínhamos nos Estados Unidos. Ou seja, hoje, por exemplo, se o Nixon tivesse a situação da comunicação social que o Donald Trump ou o Biden tinham, o Watergate não tinha acontecido, não é? Nós tivemos o Biden a cometer sucessivas gafes que indicavam o seu estado de saúde, não é? Sem que a maior parte dos americanos, os europeus não digo, porque os europeus ainda sabem menos daquilo que se passa na América, não é? Pelo controle da informação, não é? O controle, não é? Portanto, é uma situação muito preocupante, uma situação que me conduz também a uma segunda, uma terceira, digamos, lição esquecida, de um outro presidente americano que morreu quando estava, digamos assim, mais seguro de si e a fazer uma obra mais consistente e mais corajosa, que foi o JFK, o John Fitzgerald Kennedy. A crise dos mísseis de Cuba, a crise com a União Soviética, que esteve à beira em outubro de 62, de levar um confronto nuclear, foi absolutamente educativa, tanto para a União Soviética como para os Estados Unidos. E nós o que vemos é, no último ano da sua vida, o presidente Kennedy, com uma independência em relação a um homem de uma família muito rica, que não tinha necessidade de ficar de ver favores a ninguém, ele e o seu irmão, que estava também na sua equipa, e depois também foi assassinado, como sabemos, a desenharem uma nova diplomacia, uma aproximação à União Soviética, no sentido de encontrar uma plataforma de paz segura. Foi criado o Telefone Vermelho. Num tempo recorde foi aprovado um tratado que impedia experiências com armas nucleares em meio natural, que foi uma coisa absolutamente prodigiosa. Existiam mais objetivos, não é, que foram cortados pelas balas de 22 de novembro de 63, não é, em Dallas. Não é? Ora, a principal lição que o presidente Kennedy deu para o futuro e para os presidentes americanos em particular está presente num famoso discurso em Washington em 10 de junho de 63, um discurso notável. Qualquer ouvinte pode procurar na internet e pode até ouvi-lo pela voz do próprio presidente. Uma das lições fundamentais que nós encontramos no presidente Kennedy nesse discurso é justamente aquela que está presente também numa expressão que começou a circular a partir dessa altura, que era a expressão de MAD. Em inglês, MAD é o acrónimo de Mutual Assured Destruction, Destruição Mútua Assegurada, que é uma excelente síntese para aquilo que foi a principal razão pela qual nós não tivemos uma guerra quente. Tivemos 40 anos de Guerra Fria, que depois terminaram num processo pacífico e não num processo de destruição mútua, não é?
Evitamos a loucura, não é? Que seria a palavra em vez de acrónimo.
Exato, evitar a loucura. E ele dizia o seguinte: o que é que nós temos, o que é que as potências nucleares têm de fazer? Têm de negociar umas com as outras para evitar uma situação em que uma delas tenha que escolher entre, a expressão dele é esta, uma retirada humilhante, é interessante a expressão, uma retirada humilhante ou uma guerra. Ou uma guerra nuclear. Ora, eu penso que nós hoje estamos a viver há quase quatro anos, numa situação extremamente perigosa, onde esta lição tem sido esquecida, e diria até mais na Europa do que nos Estados Unidos, não é? Embora na fase final do presidente Biden parecia mesmo, enfim, que essa lição também estava esquecida. Não é?
Mas porquê? Porque acredita que, pela forma como tem sido prestado o apoio à Ucrânia, a Europa e os Estados Unidos estão a empurrar a Rússia para uma situação em que a Rússia se pode ver perante esse dilema, ou uma retirada humilhante ou uma guerra nuclear?
Penso que sim. Penso que isso esteve... Eu julgo que há aqui, digamos, duas possibilidades. Uma que me parece, digamos assim, mais distante do que era em 22 ou 23. Que seria o seguinte, que seria, digamos, o apoio da NATO, o apoio dos norte-americanos, o apoio britânico, o apoio francês e alemão, se traduzir na entrega de mísseis com capacidade de atingir objetivos no interior da Rússia, de atacar, por exemplo, Moscou ou São Petersburgo. Biden teve, até ao final, até ao momento em que, digamos, podemos dizer que intervinha no processo de decisão, sempre se opôs a que isso acontecesse. Ou seja, os mísseis americanos deviam ser usados no teatro de operações. Mas a verdade é que há muito esforço na Europa e muito esforço nos Estados Unidos, mas sobretudo na Europa, para que, por exemplo, mísseis como os mísseis Taurus alemães sejam utilizados. E esses mísseis têm essa capacidade de atingir alvos a uma distância muito significativa e alvos críticos. Ora bem, numa situação dessas, por exemplo, houve já este ano aquele famoso ataque a um dos elementos da tríade da Rússia, ou seja, à aviação estratégica, um ataque com drones feito por um grupo, enfim, de agentes, foi assim que foi descrito, de agentes ucranianos que entraram na Rússia mais de 1000 quilómetros, não é? Atingiram uma base de bombardeamentos estratégicos. E esse ataque, por exemplo, é um ataque que tem um valor simbólico muitíssimo grande, não é? E que poderia, de alguma forma, ter levado a uma resposta mais violenta, como algumas vozes na Rússia sugerem, que seria a utilização da arma nuclear tática, não é? Até agora, a direção da Rússia tem usado uma resposta contida, convencional, continuamos a não ter ataques para criar o terror na população civil. O que nós temos são ataques que destroem o sistema, por exemplo, de transportes ou o sistema de abastecimento elétrico, ou seja, causam sofrimento à população, mas não lhe tiram a vida, não é? Portanto, é a diferença.
Tem havido muitos ataques a edifícios residenciais, a prédios de habitação.
Sim, mas se compararmos o número de civis que têm morrido e o número de civis que as Nações Unidas registram, inclui também os civis russos que são mortos, não é? Nós estamos a falar de números que são, em quase 4 anos de guerra, não têm nada a ver, por exemplo, com os números que em Gaza têm sido feitos, não é? Isto é um aspecto que, infelizmente, deveria, é um aspecto técnico da guerra, digamos assim, e que tem sido, pelo contrário, há uma dilatação que não tem, digamos assim, o rigor suficiente e, sobretudo, acaba por tomar, digamos, distorcer um pouco interpretativamente os factos. Até agora, essa possibilidade de uma situação que seria ir para a cilada do Kennedy, não é? Ou seja, obrigar a Rússia entre uma retirada, que seria uma derrota, e passar para um patamar seguinte, não aconteceu. Todavia, aquilo que nós temos pela frente é uma corrida às armas na Europa.
Como é que se sabe isto? Quais
são as soluções? Uma corrida às armas na Europa. Ou seja, nós temos a ideia de que nos próximos 5 anos vamos utilizar uma parte enorme do orçamento, não são os 2%, são 5%, vamos destruir o resto do Estado Social, com certeza, das políticas de ciência, o Green Deal, o Pacto Ecológico é hoje uma sombra e amanhã será um esqueleto. Para quê? Para termos um forte exército convencional, para podermos prepararmos, por um Barroso disse-o há 2 dias, para a possibilidade de uma guerra com a Rússia. Isto é uma loucura. Isto é uma loucura, não é? Porque, evidentemente que a Rússia são 135 milhões de pessoas, a NATO é quase 1000 milhões, se contarmos com todos os canadianos, com os americanos, não é? Evidentemente que numa guerra convencional, em que todo o poder da NATO fosse usado contra a Rússia, no plano convencional, não teria chance. Agora, a questão fundamental é o seguinte: quem conhece um bocadinho da história russa, da cultura estratégica da Rússia, quem conhece um bocadinho do pensamento da direção que atualmente dirige a Rússia, o pensamento de Putin e dos seus conselheiros, quem conhece o que foi a grande humilhação da Rússia nos anos do Yeltsin, nos anos em que a esperança de vida baixou 5 anos, nos anos 90, em que as grandes empresas americanas, com os seus testas de ferro, os oligarcas russos, se apoderavam dos recursos naturais da Rússia, em que existia desemprego gigantesco, uma taxa de suicídio e de alcoolismo enorme, um aumento da mortalidade infantil, não é? Quem conheça um bocadinho disso, claro que a maior parte das pessoas que tomam decisões não conhecem isto, porque senão não diziam o que dizem, não é? Mas que haja alguém nos Estados Maiores da Europa e dos Estados Unidos que conheça isto, porque eu não tenho dúvidas que não há um segundo Gorbachev, não é? Não vai haver um segundo Gorbachev. Portanto, o que nós estamos a fazer é uma coisa totalmente insensata e é um teste à qualidade dos estadistas na Europa. Nós neste momento temos, de facto, uma situação dramática em que a convergência e os poderes que estão a ser dados à Comissão Europeia para nos representar acabam por enfraquecer a capacidade de lucidez que talvez tivéssemos se agíssemos como um conjunto de Estados, a nação mais independente. Uma das coisas, um indicador disso foi na Comissão Europeia, mas veja-se as resoluções do Parlamento Europeu, para espanto meu, aprovadas por grande maioria, em que, por exemplo, nos grupos parlamentares portugueses, pessoas sensatas, serenas, que nós conhecemos, que o Alexandre entrevista, votaram coisas extraordinárias, como criar um imposto permanente de apoio à Ucrânia, que seria, no caso português, 700 milhões de euros anuais para lá, todos os outros apoios, que incentivaram que os Tomahawks americanos ou que os Taurus alemães fossem usados indiscriminadamente contra a Rússia, não é? Portanto, esta situação incomoda-me e, efetivamente, o que vamos ter daqui a 3 anos, se não existir, se de facto a democracia não funcionar, ou seja, se efetivamente os povos, não é, não usarem a réstia de soberania que têm nos processos eleitorais, o que nós podemos ter aqui é de facto uma terceira guerra mundial, não é? Porque também não acredito, que sei o suficiente do assunto para perceber que não existe guerra nuclear limitada. A partir dos armamentos são de tal modo, de uma complexidade tal, que a partir do momento em que se avançasse para uma situação de guerra nuclear limitada e entrássemos numa lógica de escalada, como aconteceria, nós teríamos uma corrida ao abismo.
Como é que neste contexto, e para finalizarmos, como é que vê a forma como a política externa portuguesa se tem afirmado perante o regresso de Donald Trump à Casa Branca? Já aqui nos disse como é que vê este regresso, de que forma é que a administração tem atuado, como é que tem sido a postura deste lado? Portugal, como um dos países europeus, com as suas particularidades, especificidades, a sua dimensão, tem sido uma postura mais cautelosa, tem alinhado mais com o conjunto dos países grandes, digamos, da União Europeia?
Eu penso que Portugal tem seguido a corrente, não é? Tem seguido a corrente. Por exemplo, quando se resistiu à invasão, eu escrevi num artigo que a posição que Portugal deveria tomar deveria ser a de primeiro lugar, independentemente de todo o complexo geopolítico que está por trás e que, digamos assim, torna, digamos, a invasão russa da Ucrânia num fenómeno complexo e não num fenómeno simples, mas independentemente disso, Portugal, em termos de política externa, deveria condenar essa invasão, porque se tratou da invasão de um país reconhecido internacionalmente. Mas o apoio à Ucrânia deveria ser um apoio humanitário. Deveria ser um apoio, como foi feito, aos refugiados, um apoio em matéria de médica e não militar. Porquê? Porque não temos obrigação. O artigo 5º do Tratado do Atlântico Norte não se aplica. Não é um país da NATO, aliás a guerra começou justamente, o argumento russo mais invocado é que é justamente impedir que a Ucrânia fosse um país da NATO e nós temos que salvaguardar o interesse nacional, ou seja, uma nação, um Estado, um estadista é aquele que defende, como dizia o Cícero, o princípio de que o salvos populi, suprema lex esto, ou seja, a segurança do povo é, deve ser a lei suprema, não é?
Isso não quer dizer.
Ou seja, salvaguardar o país, o território e as pessoas para a possibilidade de uma situação totalmente fora de controle.
Isso não quer dizer alinhar com agendas nacionalistas?
Não, de modo algum. O que quer dizer é alinhar com aqueles que na Europa e que fora da Europa consideram que esta guerra nunca devia ter acontecido, por um lado, mas tendo acontecido, deveria ser a mais breve possível e deveria terminar na mesa das negociações. Portanto, é uma guerra que não tem saída militar, só tem saída diplomática. Como, aliás, aparentemente, a segunda administração Trump começou por dizer, não é? Mas a posição da Europa é uma posição totalmente irrealista, que é uma posição de escalão.
Sendo que esta administração Trump não tem propriamente qualquer preocupação em termos de agenda transatlântica?
Não parece que seja tanto assim. Não parece que a Europa e os aliados europeus, cuja fidelidade foi testada de uma forma extrema e sem quebra, não é? Portanto, não parece que isso seja, digamos, alguma coisa que se deita fora. Não é? Portanto, aquilo que me parece é que com Trump, ele está a utilizar, mais do que no primeiro mandato, uma estratégia agressiva, aquela estratégia que ele utilizava como homem de negócios. Não é? Está a utilizar com toda a gente, com os adversários e com os aliados. E percebe a fragilidade dos europeus e está a explorar essa fragilidade. A forma como passamos de 2% para 5% do PIB em matéria de defesa é extraordinária. E de alguma forma, a divisão, digamos, a negociação com os europeus numa base não da União Europeia, aliás, há uma política clara de desprezo das instituições europeias, não é? O presidente Trump negocia com a Itália, negocia com a Grã-Bretanha, negocia com a França, negocia com a Alemanha, não é? Isso é, não significa deixar a Europa, significa mantê-la com o freio bem apertado, não é? Porque efetivamente foi aquilo que já no tempo do George W. Bush Jr. se fez, não é? Que foi dizer assim, há uns bons europeus, não é? Uns novos europeus, e há uns velhos europeus que são teimosos e que desobedecem às orientações, não é? Portanto, de modo nenhum, penso que isso está em causa, não é? O problema aqui central é o seguinte, é que a Europa está numa situação muito complicada, não é? Esta guerra não tem causado perdas exigidas, não temos perdido soldados, mas temos perdido muito da nossa economia, não é? A nossa dependência dos combustíveis que vinham da Rússia, países críticos, como é o caso da Alemanha, é gigantesca. Portanto, e neste momento, o que está a ser pedido à União Europeia é uma coisa ainda pior, é que nos desvinculemos da China. Quer dizer, e a China é o país que neste momento já domina do ponto de vista internacional, ou seja, tem a maior economia do mundo, está à frente em todos os domínios, há um indicador muito interessante australiano de um centro, como é que se diz?
Institute for Economic and Peace.
Do Instituto Australiano, que fez uma análise da inovação tecnológica de 2003 a 2023 e chegou à conclusão que nestes 20 anos, passámos de uma situação em que em 64 áreas tecnológicas dominantes nós tínhamos cerca de 54 dominadas pelos Estados Unidos e 7 dominadas e 3 dominadas pela China, 57 dominadas pelos Estados Unidos e 3 pela China, não é? E agora temos 54 dominadas pela China, em primeiro lugar, e apenas 6 pelos Estados Unidos, não é?
Muito obrigado, professor Viriato Surmengo Marques. O Mapa Mundo regressa na próxima semana.
O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.